deixar que o Sr. Deputado que acaba de intervir se sente para o Sr. Deputado que vai intervir de seguida, começar a sua intervenção. E para esse efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dispondo de um tempo que seria sempre escasso para a discussão de mais de 20 propostas do Governo e dos diversos partidos e 5 propostas em concreto do CDS-PP, compreenderão que me concentrarei nesta intervenção, sobretudo na apresentação das propostas do CDS-PP. Em primeiro lugar, para sublinharmos a relevância e a importância do tema. A corrupção não é só algo de negativo, algo de prejudicial, é, de facto, muito mais do que isso. A corrupção é uma ameaça ao interesse público, é uma ameaça ao bem comum da nossa sociedade, é algo que mina a confiança nas nossas instituições democráticas e que, desse ponto de vista, põe em causa a própria democracia. Em Portugal, convém também não ignorarmos que o problema existe, que o problema é real e que quando nas primeiras e mais importantes instituições do país, como seja o Governo, com um Primeiro-Ministro envolvido, acusado e julgado por um processo de corrupção, ou nas mais importantes autarquias do país, incluindo a da capital, nós temos processos deste tipo, convém o Parlamento e a sociedade não o ignorarem. Pegando numa frase que aqui foi dita há pouco, eu diria que ninguém se deve ser automaticamente acusado. Mas que este não é um problema de caras lavadas ou de caras sujas. Este é um problema, sobretudo, de mãos limpas e de criar as condições para que essas mãos limpas possam existir. Em relação às nossas iniciativas, por isto mesmo, o que é que propomos? Propomos, e não somos os únicos, um aumento de penas em relação a estes crimes. Só para dar um exemplo, a corrupção passiva passará de 2 a 8 para 6 a 12 e a ativa de 2 a 5 para 5 a 10 anos. É um sinal político do Parlamento e do Poder Legislativo de resposta à corrupção, procurando obviamente uma coisa essencial, que é manter equilíbrio entre as várias molduras penais, designadamente entre os crimes de corrupção e, por exemplo, os crimes de sangue. Em segundo lugar, criamos um tipo criminal, tendo o PSD e o CDS por duas vezes tentado a criminalização do enriquecimento ilícito, tendo esta chumbado no Tribunal Constitucional, procuramos agora uma solução que é simultaneamente declarativa, como fazem vários grupos parlamentares, ou seja, baseada na obrigação de declaração, mas que ao mesmo tempo tem em conta as obrigações de exclusividade daqueles que a ela estão obrigados e que não podem, obviamente, como também vimos acontecer no nosso país, estar, por exemplo, a exercer um cargo de ministro e depois ter um outro rendimento escondido, seja ele de que forma for. E por isso propomos essa tipificação e obviamente que a propomos não só para os titulares de cargos políticos, como também para as magistraturas, seja a magistratura judicial, seja a magistratura do Ministério Público. Em terceiro lugar, procuramos responder a uma questão que é a questão da prescrição e dos prazos de prescrição. Nesta matéria há uma solução possível, é de alguma forma o Governo que não nos traz nada em matéria de enriquecimento ilícito e que aparentemente terá encomendado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista essa matéria, Partido Socialista que de resto, como aqui foi dito, foi sempre contra e agora aparentemente por razão tática passou a ser a favor, o Governo propõe-nos uma alteração nos prazos de prescrição. Nós propomos uma outra solução diferente. O que é que pressupomos? Pressupomos que quando um crime é cometido no âmbito e por força de um exercício de um mandato, seja considerado sistematicamente como crime continuado e que em qualquer circunstância seja o último ato praticado no âmbito desse crime e não o primeiro a definir o prazo de prescrição, evitando situações que conhecemos recentemente. Por outro lado, e em matéria de penas, propomos que a regra do artigo 50 de recomendação, de sugestão, de aplicação sempre que possível da medida de suspensão de pena, nos casos até 5 anos, propomos que essa regra não se aplique aos crimes de corrupção. Ou seja, nestes casos, o juiz deverá, obviamente, no exercício do seu poder, deverá, por princípio, aplicar pena de prisão efetiva e não a suspensão da pena. Em quinto lugar, propomos também, para os condenados, e obviamente só para os condenados, não seria pensável de outra forma, que, para além da perda de mandato, haja uma inibição de exercício de cargos públicos por um período de 10 anos. Portanto, tal, o mesmo se aplica também à violação dos deveres de declaração e declaração dos rendimentos. Por outro lado, procuramos também, com estas propostas, que aquilo que tem sido muito discutido e muito falado na sociedade portuguesa, uma certa promiscuidade entre magistratura e política, entre poder judicial e poder político, termine. Termine e proibindo o exercício de atividades políticas a quem está na carreira e é da magistratura de carreira, que não poderão assim nem ser membros do governo, nem ser candidatos a cargos políticos, por assim dizer. E por outro lado também, numa questão que também foi discutida na sociedade portuguesa, que não caiba ao governo a indicação, a autorização da participação de magistrados em funções em organizações internacionais, cabendo esta exclusivamente aos respectivos conselhos superiores. Por outro lado, os magistrados que apenas poderão aceitar, proposta 7, comissões de natureza judicial, deixando de exercer funções, seja junto do Governo, seja na Presidência da República, na Assembleia da República, como assessores ou consultores. Estas são propostas que visam, obviamente, terminar, pôr termo, acabar com esta ideia de promiscuidade. Propomos ainda que haja regras apertadas nesta mesma circulação e regras apertadas que não façam com que o exercício de períodos de licença sem vencimento sirvam para isto mesmo. Por outro lado, propomos e defendemos a criação de um estatuto do arrependido. Não, ao propor no estatuto do arrependido, não propomos que haja a tal barganha de penas ou negociação de penas. Não é essa a nossa ideia, nem é essa a nossa intenção, que de resto alteraria o quadro e o modelo do nosso sistema penal, que passaria de alguma forma a ser, à semelhança do modelo americano ou anglo-saxónico em geral, o modelo adversarial e não o modelo que temos atualmente. O que nós propomos é que desde logo, na fase de inquérito, esse estatuto arrependido possa ser definido, que essa proteção exista e que, obviamente, se aplique o direito premial, seja, em alguns casos, com isenção ou diminuição de pena aplicável. E, por último, a consagração, é uma matéria europeia, é uma matéria relevante, como outros partidos propõem também, do Estatuto do Denunciante, que deve, na nossa opinião, ser aplicado a quem, estando dentro de uma organização, tendo conhecimento da prática de crimes, os possa denunciar e possa, por isso mesmo, ser protegido e não a quem pratique crimes. Esta é uma forma, do nosso ponto de vista, séria de discutir este assunto, aberto à análise e à discussão de todas as outras propostas de outros partidos, enfrentando o problema de frente, com determinação e sem qualquer tipo de tibieza. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Faz favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra da Justiça, senhores membros do Governo, debatemos hoje matérias vitais para o Estado de Direito, para a democracia e para os portugueses. A importância da luta contra a corrupção não se compadece com demagogias ineficazes e atentatórias dos mais básicos princípios constitucionalmente consagrados e exige medidas concretas e sérias para debelar este cancro que mina e corrói a sociedade. Diz-se que a corrupção é um crime sem vítimas. Não é verdade. As vítimas somos todos nós. Chama-se à corrupção e criminalidade conexa crimes de colarinho branco, quando se devia chamar crimes de colarinho sujo, para que se sinta bem a forte reprovação social. O PSD tem estado na linha da frente deste combate e apresentou 3 iniciativas legislativas que visam alterar o Código Penal e legislação avulsa e o Código de Processo Penal. Em matéria de direito substantivo, propõe várias medidas, das quais destaco sumariamente o aperfeiçoamento do direito premial existente, sem nunca descambar na delação premiada proposta pelo Governo. Propõe-se o alargamento das molduras penais aplicáveis a esta criminalidade, atenta à sua gravidade e enorme repercussão na vida dos cidadãos e das finanças públicas. Alargam-se os prazos de prescrição do procedimento criminal para 15 anos, prazo mais longo previsto no nosso Código Penal. Introduzem-se alterações ao regime de concessão de liberdade condicional, indexando-a à efetiva ressocialização social do agente. Esta alteração visa forçar o sempre adiado compromisso do poder político e da sociedade para com o cumprimento dos fins das penas, reintegrando o condenado. Revê-se o conceito de funcionário, de modo a resolver as dúvidas instaladas na jurisprudência e na doutrina, assim como o regime da responsabilidade criminal das pessoas coletivas e respectivos programas de cumprimento normativo ou compliance. Urge também introduzir medidas no direito adjetivo, o direito processual, com vista à celeridade processual e eficácia de procedimentos, sem nunca, contudo, aligeirar os direitos e garantias de defesa e o direito a um processo justo, leal e equitativo. Os maiores atrasos são na fase de inquérito, impondo-se que, entre outras medidas, os depoimentos prestados passem a ser gravados, o que libertará os órgãos de polícia criminal de longas horas de datilografia inútil, horas que são bem precisas para a investigação criminal. Há que agilizar também o cumprimento das cartas precatórias e rogatórias e que introduzir alterações ao nível das regras da conexão e separação de processos, evitando os indesejáveis e ingeríveis megaprocessos. São propostas também várias medidas de combate à morosidade e melhoramento das fases de instrução, julgamento e reforço das garantias de recurso. O PSD apresenta-se neste debate com iniciativas robustas e eficazes, em contraponto com algumas propostas do Governo que mostram bem o desinvestimento numa área de soberania fundamental, que é a Justiça. Sendo certo que há matérias coincidentes nas propostas do PSD e do Governo, desde logo até atendendo ao documento que o PSD apresentou em 2018, outras há em que a divergência é notória. O Governo teve todo o tempo para apresentar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, com todos os meios ao seu dispor, e que vem propor aos portugueses uma investigação de sofá e o tráfico de indulgências, senhoras e senhores deputados. Ou seja, a delação premiada pura e dura e a negociação de penas com o agente a contribuir para a sua responsabilidade ou para a prova da responsabilidade dos outros. Não tendo razão o que já aqui foi dito por aqui hoje sobre as origens e virtudes destes acordos de penas. Os efeitos perversos destas práticas são subejamente conhecidas e estão diretamente associadas ao mercadejar da justiça e ao erro judiciário. Basta ver que para os prevaricadores o crime passa a compensar. Podem sempre atirar o barro à parede, porque o desfecho não implicará grandes riscos. Se não forem descobertos, ótimo. Se forem, têm sempre a possibilidade de negociar um acordo vantajoso e pelo caminho denunciam os quantos e os tantos que estão a ser incómodos, e o resultado é francamente compensatório. Como o Governo não investiu na Justiça, recordo que só no Ministério Público faltam mais de 266 procuradores e que vão a caminho muitos da reforma, havendo uma carência de recursos técnicos e humanos gritantes, brinda-nos com uma panóplia de alterações inaceitáveis, a que chama, e passo a citar, promoção da resolução célere